Can I get you anything to go with that, Sheriff?
Agent Cooper here might want to try a slice of that pie.
A cherry pie?
Best in the Tri-Counties.
Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
Oi gente, eu sou Raquel Gomes.
Está começando mais um Cinematório Café Expresso sobre Twin Peaks, O Retorno. Vamos falar sobre a parte 11 da série criada por David Lynch e Mark Frost. Essa parte 11, tenho certeza que a Raquel concorda comigo, uma das melhores até agora, né?
Concordo demais.
Foi um episódio que foi bem equilibrado, eu achei. Teve um ritmo muito bom, até bem mais do que outros episódios. Aconteceram muitas coisas e ele misturou tanto uma parte de muita tensão quanto uma parte de humor, né? Eu ri muito ali com aquele desfecho do episódio com o Doug, né? Como não pode deixar de ser quando esse personagem aparece. Mas a gente chega lá. Vamos começar do início, quando a gente tem aquela cena muito calma, né? Dos meninos jogando beisebol ali, até que aquela moça que o Richard tentou matar aparece rastejando na margem da estrada, né? E assusta os garotos. Ali a gente já tem a tônica do que vai ser esse episódio, em que as coisas estão aparentemente calmas e de repente acontece algo perturbador, né, Raquel?
É, isso realmente tá me chamando muita atenção, assim, não só nesse episódio, mas em outros, são esses contrapontos mesmo, essa coisa de você tá numa vibe, num sentimento, e de repente aquilo é quebrado, ou você fica em dúvida, sabe? Você não sabe se você se sente, sei lá, se você se sente incômodo, se você acha engraçado. Isso tá, é uma das coisas mais interessantes que a série tá nos proporcionando, assim. Não é algo preto do branco, assim. Tá sempre no limiar das reações, dos sentimentos. Bem interessante. E essa é uma informação nova, porque até então eu achava que ela tinha morrido, gente.
Eu também achei.
Já tava numa poça lá, ensanguentada.
É, eu também tinha achado aí, que ela tinha morrido.
É, e aí de repente tem essa informação que ela não morreu. Ou seja, a testemunha ainda está viva. Que bom.
Sim, sim, sem dúvida. E logo depois, né, ainda em Twin Peaks, a gente já tem aquela cena com a Beck, a personagem da Amanda Seyfried, que é filha da Shelley. Ela pega o carro da mãe, né, transtornada, para ir atrás do Steven, que é o marido dela. E a gente tem aquela cena ali que a Shelley passa, né, um sério risco ali, enquanto ela tá agarrada no capô do carro e é jogada, né, pro lado, pra rua.
Nossa, é, aquilo ali foi angustiante pra mim, assim. Porque eu pensei no pior.
Eu também.
Foi algo que a filha tava fazendo. A filha tava tão transtornada que nem se deu conta de que era a mãe dela que tava ali em cima.
Sim.
Nó. Eu é fiquei verdade. Muito angustiado.
E depois ela vai lá pra aquela pensão, né, atrás do Steven. E ali eu achei que o Lynch fez um plano muito legal, com aquela câmera voando ali pelos corredores, para mostrar que ele, na verdade, estava escondido no andar de baixo com uma outra mulher, né? Então a gente ainda não sabe muito bem qual que é a desse casal, né? O Steven e a Beck. Eles têm uma relação muito conturbada, mas até então a gente não tinha visto que tem essa terceira pessoa e a gente ainda não sabe o que ele fez.
É, pra mim, assim, é nítido que é um relacionamento abusivo, né? Porque naquela conversa que ela tem depois de tudo isso, que ela tem com a Shelley e com o pai dela, que agora a gente sabe quem é.
Confirmado, né?
Que é o Bob.
Isso.
Que é o Bob. E Bob Briggs. E aí fica muito nítido pra mim o quanto que é abusivo, no sentido de que ela nem consegue reconhecer o tanto que faz mal pra ela, e ela ainda acha que ele pode mudar. Ah, ele tá mudando. Ah, eu achei que ele tava buscando emprego. Enfim, essa sabe, essa toxicidade horrível, assim, de estar nesse tipo de relacionamento em que ela acha que um dia ele vai mudar.
É.
E nisso ela vive nessa loucura, nessa violência toda, e também vai se transformando em uma pessoa violenta.
É verdade.
Porque, ela pegou na arma, ela saiu com a arma, ela machucou a mãe dela, enfim. E eu acho que, assim, teve outros momentos na série que mostrou, né, também o perigo de uma arma na mão de quem não devia estar. E eu acho que isso foi um comentário muito certeiro do Lynch.
Sim.
A respeito dessa facilidade de se ter uma arma nos Estados Unidos. Ele já tinha feito isso, a gente já comentou sobre isso antes.
Sim.
E agora ele faz isso de novo, né?
É verdade. Agora, é incrível também como que a Beck, ela tá passando esse déjà vu da Laura, né? Porque também era uma personagem jovem daquela cidade que passou por momentos terríveis, né? Daquela beleza, né, de ser aquela jovem bonita, né? Ela tem essa história de relacionamentos conflituosos que interrompem, né, uma vida tranquila e pacata que ela poderia ter naquela cidade.
É, exatamente. E eu fico imaginando, assim, que é um déjà vu fodido, principalmente para a mãe dela, que tá vivendo isso tudo de novo. O pai dela também, que tá vendo isso tudo acontecer de novo, assim.
É.
E sei, né, como se fosse esse mal que tá sempre ali e permeia aquela cidade de uma forma terrível.
É verdade. Agora, quem tá nos escutando e não ouviu o podcast sobre Game of Thrones que nós gravamos, a voz da Raquel tá pelo Skype, porque ela está em sua cidade natal. Ela está em Malacacheta, no Vale do Mucuri, né, lá no norte de Minas. E
é assim mesmo que se chama a cidade, tá?
Malacacheta. Malacacheta tem algo de Twin Peaks, Raquel? Ou não?
Ah, tem. E meus conterrâneos não me ouçam, mas tem.
Olha,
inclusive histórias antigas de violência, assim.
É verdade.
De famílias.
E né? Tem, inclusive, um histórico aí indígena também, né?
Tem. Aqui é terra de Machacalis.
Exato. Então você poderia ter o seu próprio Hulk por aí, né?
Ai, gente, eu tive o diretor da minha escola, que também foi meu professor durante um tempo, meu colégio, assim, ensino fundamental. Ele era de descendência indígena, assim, direta.
Uhum.
Eu também tenho, mas ele era de descendência direta, assim. Ele era Machacali mesmo. Era não, ele tá vivo ainda e tem programa na rádio, é super legal, assim. E interessante você falar disso. Porque realmente pode-se fazer alguns paralelos. Mas tem coisa boa também, tá, gente? Tem muita coisa boa também, tá? Não é só coisas estranhas, não. Mas é como toda. Eu acho que, na verdade, assim, é como toda cidade de interior, sabe? Eu me sinto até meio deslocada pra dizer, porque como eu moro em Belo Horizonte há muito tempo, eu, pra ser sincera, assim, nem sei dizer muito do que tá acontecendo aqui, porque eu realmente visito pouco. Quando eu visito, eu fico pouco tempo, assim, uma semana, no máximo 15 dias. Então, assim, é minha cidade natal, mas eu tô um pouco afastada, sabe? Nem sei dizer muito sobre o que acontece.
Tem a Senhora do Tronco aí?
Olha, eu poderia ser uma senhorinha do tronco, porque eu tinha um pé de manga.
Ai, meu Deus.
Eu tinha um pé de manga de estimação. Olha que legal.
Raquel Gomes, a senhorinha do tronco. Ótimo.
Ele só não era ele só não era um tronco, né? Ele era uma árvore mesmo que estava crescida e dando frutos. Mas pode se considerar.
Bom, daqui a pouco a gente volta para Twin Peaks. Nós vamos agora para Buckhorn, onde o Gordon e sua equipe encontram o portal para a zona, né, ali acompanhados do William Hastings, né, o
fala a Bill. Zona.
A zona aqui, né, não nos levem a mal, tá? É a zona apelidada assim pelo Bill Hastings, né, o William Hastings, que é o personagem do Matthew Lillard. Então ele leva o Gordon e a sua equipe para lá, e o Gordon é quase levado, né? Quando ele olha para cima, ele tem aquela visão, né, de tipo um buraco negro, e olha ali, eu fiquei realmente com medo dele ir pro espaço, viu? Fiquei muito apreensivo com aquela sequência.
Ah, eu também, eu achei que ele ia para lá. Achei que ele ia passar, mas se não fosse o Albert, ele teria ido, né?
Teria ido.
Porque ele já tava, a imagem dele já tava apagando, assim.
É. Agora, eu achei curioso que tem uma hora que ele abre o plano, né, mostra mais distante assim, e a gente vê que não tem nada acontecendo, né? Ele tá lá com os braços levantados assim, mexendo, mas não tem nada acontecendo para quem tá vendo de longe, né? Agora, essa cena foi muito curiosa, porque primeiro, antes disso, o Gordon e o Albert viram um dos lenhadores, né, andando ali por trás. Inicialmente, eu achei que eles não tinham visto, que eles tinham visto uma outra coisa e aquele personagem passou ali por perto. Mas depois, quando eles estão conversando lá na delegacia, né, ou naquele escritório, aí eles falam que eles viram realmente. Depois a Diane fala que viu também a mesma figura andando ali por perto antes dela explodir a cabeça do Bill, né, dentro do carro.
Nossa, aquilo foi chocante.
Chocante, é. E mais um Photoshop ruim. Na hora que mostra a cabeça dele toda quebrada, né? Você vê ele que é uma coisa com um efeito especial meio esquisito. Nada realista, né? Mas é um trem meio estranho. Agora, mas isso foi uma informação nova, né? De que eles podem ver essas criaturas também.
É, e faz parte daquilo que a gente comentou, né? De que essa barreira aí, que eles estão cada vez mais próximos, né? Que eles estão cada vez mais misturados.
Isso.
A essa dimensão, que seria a dimensão do real, a dimensão nossa. Então isso tem a ver. E me chamou a atenção como a Diane tem um comportamento estranho em relação a isso, né? Porque ela não fala de primeira que tinha avistado esse lenhador. Ela só fala no momento que eles estão analisando o que tinha acontecido, por que ele teve a cabeça explodida, enfim, só depois que eles estão assim discutindo sobre isso é que ela comenta: ah, eu também vi, sabe? Quando depois que o Gordon e o Albert comentam que tinham visto alguém, é que ela comenta que também viu. Então eu achei que ela demorou um pouco para comentar sobre isso, assim, foi um pouco displicente, sei lá.
Tá cada vez mais estranha, né, o comportamento dela, porque depois que o Albert está mostrando pro Gordon a foto que ele tirou do braço da Ruth, né, que eles encontraram o corpo dela, que tinha ali uma inscrição, umas coordenadas, ela ficou olhando assim de cima, parece tentando decorar os números, né?
Foi outro comportamento estranho dela, outro comportamento suspeito, e nesse caso o Albert observou, né?
Ele reparou.
Ele reparou. Então, assim, eu não sei qual é a dela nesse sentido. Eu espero, mas acho que eu já disse isso aqui, mas não tô lembrando. Eu não quero que ela esteja do lado errado da história.
Pois é.
Por favor.
É. E o envolvimento dela com o Dark Cooper, né, tá ainda é um mistério.
Sim, e cara, e aquela hora que ele fala "he's dead"?
É uma cena
que choca, e de repente tem o David Lynch dizendo "he's dead".
É isso que eu adoro em Twin Peaks, cara. porque tem esses momentos assim de riso no meio da tensão, né? O riso ele vem tão repentino quanto vem esses momentos de perturbação, né, que você não tá esperando. Isso é muito bom.
É o que acontece também naquela cena, por exemplo, que tem a Shelley e o Bob e a filha deles, né, a Beck, conversando, aí de repente acontecem uns tiros.
Isso.
E é uma tensão, e ele vai lá pra ver o que, que é. E aí, no final das contas, é o menino que tinha pegado a arma do pai. E é aquilo que a gente comentou, né? Falando do perigo, da facilidade de ter arma e tudo mais.
Uhum.
Naquela tensão toda, aí de repente começam a surgir umas coisas super estranhas. E você fica meio assim, uai, o que, que é isso?
Não, primeiro o menino
menino.
Exatamente. Primeiro o menino, né? Com aquela pose lá, com aquele casaquinho militar, olhando pro box.
Exatamente. Igualzinho ao pai.
É. Você aquilo ali. Parou?
O pai também tava com o mesmo casaquinho militar.
Aquilo é muito lynchiano, né? Esse tipo de imagem.
Muito.
Assim. E logo depois.
E aí depois
a mulher buzinando.
Desesperada. Eu preciso chegar. Aí você começa a rir daquilo, porque a mulher tá assim.
É.
Transformada dentro do carro. Do nada surge uma outra criança.
É, o que, que é aquilo, né, velho? Parece um zumbi,
não,
né?
Mind blowing, como assim?
É, aquilo ali também foi muito estranho.
É, muito estranho. E eu li uma matéria, eu não me lembro agora, não sei se foi no New York Times ou se foi no Vox. Depois eu linko no podcast, na página do podcast. Mas eu achei um comentário bem pertinente, assim, porque a leitura desse autor, desse artigo, foi que essas crianças, talvez seja um comentário do Lynch exatamente sobre isso, assim, preste atenção às crianças de hoje, uhum, sabe?
Sim.
Olha o que tá acontecendo com elas, olha o que que tá bombardeando elas, assim.
Bacana.
E se você parar pra pensar, é um episódio que começou com três crianças
com
jogando.
Crianças, verdade. Muito
então,
bom.
Então, pra mim, faz todo sentido esse comentário mesmo.
Sim, sim. Sem dúvida. E agora, ainda nessa cena, né? Que acontece ali do lado de fora do Double R, antes disso, a gente tem aquele encontro da Shelley com seu novo namorado. E quem é esse novo namorado, hein? É justamente aquela figura estranha, né? Que tinha feito aquela... Parece que ele é um traficante, né? Ele tava naquela cena com o Richard, que ele joga aquela moedinha pra cima, né? Uma figura muito estranha também. E, aparentemente, ele tá tendo um namoro com a Shelley, né? Pelo visto.
É, e ela tá toda empolgada, porque a ponto dela deixar ali aquele encontro super importante com a filha, aquele problema que a filha tá passando com o Bob, enfim, ela saiu, deu uma saidinha super empolgada pra ir encontrar o cara, assim.
Pois é.
Novamente, tem um relacionamento que também não parece ser coisa boa, né?
É.
Nas outras temporadas, ela tinha aquele relacionamento com aquele cara que também era péssimo. Esqueci o nome. E agora de novo. E eu gostei muito da atuação do ator que faz o Bob.
Sim.
Que você sente na expressão dele, sabe? Aquilo assim, sabe? Nossa. Não sei, uma certa. Não sei. Algo que, tipo, não tá ainda resolvido, assim.
É, a gente tem só que lembrar que o Bob também não é flor que se cheire, né? A gente lembrar aí do passado dele. Ele era bem complicado. E quem interpreta ele...
Ela teve dois relacionamentos complicados, né? No passado e agora tá em outro.
É.
Mas ele parece que mudou, né?
E quem interpreta ele é o Dana Ashbrook. E realmente, ele evoluiu como ator, né? Aliás, acho que todos... É. Né, todos estão muito bem na série. Inclusive o David Lynch, né? Ele tem chamado muita atenção pela atuação também, né?
É verdade. E aí o personagem do Bob também mudou, né?
Sim.
A moral dele, assim, ele parece que tá um cara, agora é um cara da lei.
É.
Completamente mudado, assim.
Ainda em Twin Peaks, a gente tem aquela cena na delegacia em que o Hawk e o Truman estão ali tentando decifrar a mensagem no mapa, né? O Hawk já meio que sacou, né, para onde que as coisas estão rumando, e o Truman, na hora que aponta para aquele símbolo, né, que a gente conhece muito bem, lá no alto da montanha, o Hawk fala assim: não vai querer saber o que é isso. É, então é um negócio.
Mas a gente quer saber,
é foda,
sim.
Pois é, e logo depois a Margaret liga, né? A Margaret, que realmente é a figura, acho que mais do que o Hawk, é a que saca tudo antes de todo mundo.
Exato, nossa, já tava ali, ó.
E mais do que a Margaret, é o tronco dela.
Ah, sim, é. Não vamos deixar de dar os devidos créditos ao tronco que ela carrega.
O tronco sabe tudo.
Não, eu gosto muito porque tem esse paralelo na cena, que é o mapa do Google, que o xerife Truman tá mostrando.
É verdade.
E aí vem o Hawk com aquele mapa antigaço e fala: ó, isso aqui é que é o mapa, sabe? Tá aqui que a gente vai encontrar o que a gente precisa, não isso aí.
E de novo...
Eu gosto muito desse paralelo.
De novo vem a menção a fogo, né? Que é tão presente, que é o nome do filme, né? Fire Walks With Me. E aqui o nome desse episódio também tem fogo, e esse diálogo, né, que a Margaret fala pro Hawk: há fogo onde você está indo, Hawk. E aí ele fica mudo,
verdade,
né? Ela já sacou que ele descobriu o caminho, e agora eu quero ver, viu? Onde que isso vai dar, porque vai ter que ter uma solução, né? Eles estão tentando decifrar esse mistério e não tem outro caminho por aí, né? Vai ter que enfrentar isso mesmo.
É, isso que é muito legal da série, assim, a gente tá sempre querendo saber o que que isso vai dar.
É, já que a gente tá dando nome aos bois, né, quem interpreta o Hawk é o Michael Horse, e quem interpreta o Truman, né, como a gente conhece, o Robert Forster, um ator famosaço. Bom, vamos...
O xerife Truman, que inclusive... é todo ligado à tecnologia, né? Porque a gente viu aquela mesinha dele com o computador acoplado, que eu achei sensacional. Ele tá sempre usando celular.
Sim.
Achei interessante isso.
E agora vamos ao encontro de Doug. Que cena, sequência, né? Maravilhosa. Mais uma vez. Hilária, né? Depois de tanta tensão nesse episódio. Quer dizer, ela já começa tensa ainda, né? Porque aparentemente os irmãos Mitchum estão determinados a eliminar o Doug nesse encontro que eles vão ter. Aí a coisa se transforma. A coisa se transforma totalmente e vira um dos momentos mais hilários, né, da série até agora.
Não, e mesmo antes, tipo, eles estão determinados a matar, um deles acorda dizendo que não consegue nem esperar mais, que precisa matar imediatamente, mas tá comendo cereal com leitinho.
Exatamente.
Café da manhã, super neném. Mas eu achei demais, assim, porque aquela cena do encontro deles foi pra mim um presente, porque referencia um dos filmes que eu mais amo na vida.
Sim, sim.
Que é Seven.
Com certeza. Mas
e
antes.
Eu vi Seven recentemente, lembra?
É, sim, sim. É,
tava
não,
passando
com certeza, lembra muito.
Semana passada. E eu parei pra ver, porque é um filme desses, assim, que eu sempre que tá passando na televisão, eu paro pra ver. Pra mim é uma obra-prima. E ele fez referência a Seven, ou seja, David Lynch e eu gostamos de Seven, olha aí que massa.
Não, Seven também, do David Fincher, é um dos meus filmes favoritos, e dessa onda de thrillers, né, que surgiram ali da segunda metade dos anos 90, né, que rendeu vários outros tipos de filmes nesse sentido, é um dos meus favoritos também. E eu fico imaginando o David Fincher assistindo a esse episódio, né? Que surpresa que não deve ter sido pra ele ver essa referência.
Pois é,
né?
Cara. Ele foi, deve ter legal. Amado isso, deve ter ligado pro Lynch, até, pô, cara, que massa!
Agora...
Não, foi muito bem utilizado, foi muito bem utilizado. Eu começo a perceber, assim, na hora que tem a paisagem, que é igualzinha, né? A paisagem igualzinho. Do deserto, os carros chegando.
Sim.
Aquele clima de tensão, mistério, que você não sabe muito bem o que, que vai acontecer. E aí me botam uma caixa.
Pois é, e o que tem dentro dessa caixa, né? A gente não sabe até ali, até porque quando o Doug entra naquela lanchonete para comprar essa coisa, a gente só vê aquela imagem, né? Aquela visão que ele tem do homem sem braço, no Black Lodge, que aparece projetado na entrada da lanchonete, né? Ele vai até lá e depois ele volta com a caixa. Então,
Sempre dizendo, informando o que ele tem que fazer.
Exato,
inclusive.
Isso. Ou seja, de algum modo, tá meio que salvando ele das enrascadas, né?
Sim.
Com qual objetivo a gente ainda não sabe. Mas tá sendo a salvação do Cooper, né? Nesse sentido. E aí, quando eles chegam
verdade.
Lá naquele ponto de encontro, o personagem do James Belushi, né, que teve o sonho, e começa a falar pro irmão dele, que é interpretado pelo Robert Knepper, ele fala, né, cara, se tiver essa única coisa dentro da caixa, você tem que me prometer que a gente não vai matar esse sujeito. E, cara, é muito bom. É muito bom. Acho que essa cena justifica o Lynch ter escalado o James Belushi, né, que é um comediante, pra viver esse personagem. Porque a hora que ele vai lá, que ele abre a caixa, ele já fica surpreso. E na hora que ele tá revistando, que ele acha o envelope que tem o cheque, ele faz uma expressão tão engraçada que ele começa a ficar meio bambo, assim, parece que ele vai desmaiar.
Exato, eu achei que ele ia desmaiar, porque ele ficou bambo, a perna dele bambiou, assim, eu falei, ele vai desmaiar.
Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. James Belushi matou a pau nessa cena. E o Kyle MacLachlan também, né? Porque enquanto tá rolando isso tudo, se você prestar atenção nas expressões do Doug, você fala assim, gente, é genial. É genial. O Kyle MacLachlan precisa ganhar um Emmy, cara, por esse papel. Ele tá muito bom.
E caramba, já estamos aí no 11º episódio. E ele continua, né, assim, meio Doug, meio Cooper. E aí começa a vir os pensamentos. Será que o Cooper vai mesmo vir à tona completamente? Quando que isso vai acontecer?
Pois
e
é.
Se for só no último episódio, ele vai ter passado Twin Peaks inteira, a terceira temporada inteira, só no meio termo.
É, ou se é que vai acontecer, né? Porque com Twin Peaks, com David Lynch, a gente não pode ter certeza de nada, né? Ele pode surpreender a gente a qualquer momento. E não, eu acho que pode ser também que aconteça isso, que ele continue sendo Doug pra sempre. Agora, Candy, né? Candy mais uma vez. Que personagem, meu Deus. E a gente tem pela primeira vez os dois juntos no mesmo lugar, né? A Candy e o Doug.
Sim. Isso dá match, inclusive.
Muito bom. Muito bom. A Candy já é a rainha dos memes. Já tem vários gifs com ela rodando por aí.
Ah, sensacional, assim.
E a gente termina o episódio com música, mais uma vez, né? Só que de uma forma diferente, com aquela música lá no piano, né, no restaurante que eles estão indo celebrar e comer, enfim, a torta de cereja.
E a gente tem o retorno daquela velhinha do cassino, né?
Nossa!
Eu nem achei que ela fosse voltar algum dia, porque eu pensei que aquela mulher ficou tão rica com aquilo que ela não vai aparecer de novo na série. Tipo, já resolveu o problema dela, mas foi legal, porque aí ela surge.
Foi ótimo.
pra agradecer, né? Ela encontra com ele e fala, cara, Mr. Jackpot. A gratidão dela é imensa. É muito imensa. Bom. E é muito bonitinho. Assim como que ela fala, olha, vocês estão jantando com alguém muito especial.
É.
Vocês têm noção disso?
Ela reencontrou a família, né? Que ela fala. Que agora ela tá com a vida boa.
Reencontrou até a família.
Agora ela tem um cachorrinho.
Nossa, foi muito bonito, assim. E ele emocionado, o Doug, emocionado com a música.
Uh-huh.
E ela chega no mesmo momento, assim.
Sim, sim. Muito bom, né? Muito bom mesmo. É, esse episódio, ele foi bom, mas não bom do mesmo jeito que foi o episódio 8. Que o episódio 8 é totalmente fora da curva, né? É uma coisa, assim, que tá acima de todos os outros episódios com folga. Mas dentro dos episódios normais, eu acho que esse 11 foi o que mais agradou, né? Porque ele foi, como eu disse no início, foi bem equilibrado. E eu tava reparando, as três primeiras sequências, a primeira em Twin Peaks, a segunda em Buckhorn e a terceira em Twin Peaks de novo, elas têm 8 minutos de duração cada uma, mais ou menos, né? Então, elas têm essa métrica, né? E elas acontecem meio que assim, num ritmo parecido, de começar numa calmaria e de repente vem algo tenso demais, né? Então, acho que foi um dos episódios mais assim, eles dosaram muito bem todos esses momentos e terminou dessa maneira... descontraída, poética. Né? Poética e descontraída.
Poética também, né? Descontraída. Uma mistura, é sempre uma mistura.
Isso.
O que é incrível é isso, é essa mistura, assim. Quebrar esse padrão de isso vai te levar a sentir isso. Não, não é assim. Twin Peaks não é padrão.
Agora, você sabia que tem uma brasileira no elenco?
Uma brasileira no elenco. Não sabia. Quem é?
Uma das assistentes ali dos irmãos Mitchum, né? A Mandy. Elas têm os nomes parecidos. Mas uma delas,
Mandy.
A outra, perdi aqui o nome. Mas a Mandy, ela é interpretada pela Andrea Leal. E segundo aqui o currículo dela no IMDb, ela já esteve em... Xuxa Popstar, Malhação, Kubanacan.
Ela já. Peraí.
E Os Mutantes.
Isso ressignifica tudo. Porque. Será que ela já foi Paquita?
Bom, aí eu não sei.
Quais outros que ela foi? Ela fez participação?
Ela esteve na novela Os Mutantes, na novela Luz do Sol, na novela Kubanacan. E também Malhação.
Cinema, não.
Cinema, somente Xuxa Popstar. Olha só, e também Turistas. Aquele filme de terror horroroso. Que se passa
Nossa,
no Rio de Janeiro.
Me lembra disso. Pelo menos rendeu abertura pra ela, né? Então.
É, pois é.
Algo de bom pra uma brasileira, pelo menos.
Temos então essa personagem... vivida por uma brasileira. A outra assistente é a Maggie.
Candy Maggie.
Exatamente.
Mas a Candy...
A Candy é insuperável.
É o destaque.
Bom, vamos indo então, Raquel. Fechando aqui esse expresso sobre a parte 11 de Twin Peaks... E fica o convite para você que está acompanhando Game of Thrones também escutar o Expresso dessa semana sobre o episódio 2 da 7ª temporada. Né? Uma semana que foi bem generosa com as séries que a gente está acompanhando. Né? 2 episódios muito bons.
É, exatamente. Semaninha boa. Ah, e uma coisa. A gente falando da torta. Se fosse uma torta da Arya, aí sim, né? Seria outro tipo de torta.
É verdade. Nossa Senhora. Mas seria coerente com Twin Peaks.
Sim, completamente coerente com isso, eu até me lembrei. Mas sem spoilers, porque...
Sem spoilers, pra quem não vê Game of Thrones. É isso aí. Então, na semana que vem a gente volta com mais comentários sobre Twin Peaks.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.
Grande abraço, gente. Até mais. Tchau.